Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje a nossa pauta é gestão 3.0. E o nosso convidado é o educador executivo Mário Rondon. Mário, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Como sempre, peço para você fazer a sua apresentação.
Olá, Fer, olá, pessoal. É sempre um prazer, como eu sempre falo, né? Prazer estar aqui crescendo, compartilhando junto de vocês. Então, bom, como a Fer já falou, Mário Rondon, sou educador executivo. E uma coisa que eu gosto de falar, Fer, é que eu fui e sou piloto de avião. E está totalmente ligado ao que a gente vai conversar hoje também, como os outros casts que a gente fez, né? Sobre gestão 3.0. Uma era que está a toda hora mudando tudo. Como é que a gente trabalha com as pessoas? Como é que a gente lida com os desafios, né? E eu atuo muito na área da liderança adaptativa, liderança ágil, liderança exponencial, como quiser chamar. O importante é que a gente traga bons resultados, né? E bom desempenho para as pessoas. Prazer estar com você, Fê.
Muito bom, Mário. É sempre excelente te ouvir. E você começou com algumas provocações, né, sobre o que é essa gestão 3.0 nesses novos tempos. Eu retorno à provocação, à pergunta para você. O que é gestão ou management 3.0?
Fê, eu sou apaixonado por essa visão, essa percepção da gestão 3.0 que o professor Jürgen Apelo traz para esse novo momento, né? Já não tão novo assim. É a nossa possibilidade de olhar as organizações, e quando eu falo organizações, estou falando para as pessoas, né, dentro delas, enfim, olhar essas organizações de forma orgânica, né, como se fosse um sistema complexo e que se adapta a todo momento. Né? Como fica mais claro, Mário, isso? Aqui da Covid, a gente passou pela Covid, no início de 2020, um exemplo que todo mundo viveu. No início de 2020, as empresas todas fizeram um planejamento estratégico para sobreviver ao longo do ano 2020. E aí chegou março, tudo foi para o terra. Nada mais era o que a gente esperava em janeiro de 2020. E março de 2020 era uma outra realidade. Quer dizer, as coisas mudaram, os desafios eram outros, a necessidade de se adaptar às novas demandas eram outras. Então, as organizações, nós dentro dessas organizações, precisamos nos perceber como um organismo vivo, como um sistema que organiza, que se adapta, que evolui e que tem a necessidade de aprender frente aos desafios que a gente vai enfrentar, independente do lugar onde a gente estiver dentro da organização. Eu gosto de destacar também que dentro do Management 3.0 ou Gestão 3.0, há uma preocupação muito grande, e eu considero isso essencial, de olharmos as pessoas. Então, a gente vai gerir processos e liderar pessoas, né? Prestando atenção em demandas, necessidades individuais, necessidades de treinamento, de formação, necessidade também por questões de valores, de princípios, de ações, de comportamentos, né? De maturidade profissional. Então, a gestão 3.0, ela demanda de nós, independente de estarmos ocupando algum cargo de autoridade ou liderança, ela demanda de nós um olhar diferente para o setor onde a gente trabalha, para a equipe com que a gente está coordenando ou liderando. Essa é um grande desafio, né, para esse novo momento que a gente chama de... Tem várias siglas. Uma delas que eu gosto, que a gente usa desde a década de 90, é a VUCA. Né? Um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo, que é ambíguo. Um mundo onde a gente roda entre o caos, buscando a ordem, para ter resultado. Né? O que, que as empresas demandam, precisam? Resultado. Né? Resultado. A gente precisa aprender a trabalhar com resultado. Essa busca por resultado, inevitavelmente, causa um ambiente de pressão dentro das pessoas. Né? Porque quem busca o resultado somos nós, as pessoas. Esse ambiente de pressão precisa ser observado pela liderança. A pressão, ela é positiva até determinado ponto, né? Passou de um patamar, o desempenho da sua equipe decresce. E aí, quando a gente fala em liderança 3.0 ou gestão 3.0, nós estamos falando, líder, observe que cada um de seus liderados possui diferentes necessidades, diferentes motivadores, e a gente precisa, com maturidade profissional, né, tanto líderes quanto liderados, nos adaptarmos aos desafios. Isso, Fer, é um ponto, uma parte do management 3.0 ou gestão 3.0.
Muito bom, Mário. Nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, a gente acompanha que tudo isso é um processo de evolução, né? A gestão 3.0, como você disse, né? Que olha para as organizações de forma mais orgânica, né? Com esse olhar especial para pessoas, vem de toda essa evolução da gestão. Então, se a gente está falando de gestão 3.0, com certeza existiu, né, ou existe ainda em algum lugar, uma gestão 2.0 e uma gestão 1.0. Fala para gente sobre esse histórico de evolução.
Sim, então, a gestão 1.0, elas acompanham, né, a evolução acompanha um pouco a revolução industrial, as revoluções industriais, né? Quando a gente fala em gestão 1.0, vai muito ao encontro de como ocorreu a primeira revolução, né? Onde a gente enxergava tudo, pessoas, organizações, como máquinas, né? Se estava certo, continuava, se estava errado, trocava a peça ou a pessoa, né? Então, e era muito compartimentalizado. As atividades eram divididas, eram estratificadas, né? As organizações e as pessoas éramos, vou colocar no passado, mas visto como máquinas. Um filme que geralmente, né, professores, teóricos, facilitadores e treinadores utilizam para caracterizar essa gestão 1.0 é aquele filme do Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, né? Possivelmente a nossa audiência deve ter visto, se não viu, recomendo dar uma olhada, porque fala muito sobre essa questão mecanicista, né, como as coisas eram vistas. A gestão, ou management 2.0, já acontece no século XX, lá início do século XX, 1910, 1920, com algumas experiências nos Estados Unidos, onde a gente ainda tem uma percepção de gestão ainda segmentada, mas já se passa a olhar um pouco mais de alguns motivadores às pessoas. Então, tem algumas variáveis ambientais que atrapalham ou auxiliam o desempenho dos profissionais, mas ainda se percebe, tanto empresa, organização, como as pessoas, como máquinas. Deu certo, permanece. Deu errado, troca. E troca mesmo, principalmente as pessoas, né? Você é incompetente, se não está dando certo, vai embora. Já a gestão 3.0, ela vem acompanhando a terceira revolução e a quarta revolução industrial, né, que a gente está passando agora, uma mudança de era, onde, como eu já comentei, né, a perspectiva é a gente precisa, sim, né, auxiliar as pessoas a passarem por tempos conturbados. E quando eu falo no 3.0, passar por tempo conturbado, auxiliando as pessoas, não tem uma defesa da complacência ou da imaturidade profissional, muito pelo contrário, né, reforçando aqui a ideia de que a gente parte de uma base que há maturidade profissional em busca de resultados desejados pela empresa, pelo setor, pelo grupo, pela equipe, né? Esse é o histórico curtinho, Fer, sobre gestão 1.0, gestão 2.0 para a atual.
Excelente. E como você falou, né, eles vão, essa evolução vai acontecendo aí em conjunto com também com os movimentos de revolução industrial, mas se a gente olha, né, nas organizações atuais, não necessariamente todas evoluíram para essa gestão 3.0, né?
Não, não vou falar infelizmente, porque há um processo e a gente precisa respeitar esse processo, né? É aquela questão da frase, mais importante do que a gente estabelecer um tipo de gestão, um tipo de liderança, é a gente perceber que a gente precisa tratar desigualmente as pessoas que são diferentes. Então, cada empresa, cada ambiente, cada setor e cada pessoa tem um movimento de aprimoramento, a necessidade de desenvolver determinadas competências, e essa empresa precisa respeitar isso. Eu percebo agora, trabalhando com gestão ágil, com liderança ágil, com metodologias ágeis, que as empresas estão pedindo para inserir técnicas ágeis, qualquer que seja ela, Kanban, Scrum, Design Sprint e outras ferramentas, outras técnicas, só que nem analisam a necessidade, se faz sentido aquela técnica. Por vezes, você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é um Excel. Então, respeitar o DNA da empresa, respeitar o momento da empresa e das pessoas que estão nela, é fundamental para que você adeque o seu estilo de gestão, de processos, de estrutura e seu estilo de liderança em qualquer ambiente, em qualquer nível que seja dentro da empresa.
Perfeito, Mário. Gostei muito da sua colocação, porque é justamente dessa forma que a gente trabalha quando fala de mudança de cultura organizacional, né? A gente precisa respeitar o modo de ser da empresa, o ritmo da empresa, sim, né? Essa estratégia, sim. E cada empresa tem a sua estratégia diferente, o seu ritmo diferente. Óbvio que as mudanças no mundo requerem uma velocidade muito maior de adaptação, mas ainda assim a gente precisa entender que cada empresa tem o seu momento, tem a sua história e tem o seu processo de desenvolvimento que precisa ser respeitado.
Respeitado.
Porque se a gente desconsidera, sim, isso, acaba acontecendo justamente o que aconteceu quando foi da gestão 1.0 para 2.0, como você mencionou, né? A 2.0 começou a ter um olhar para as pessoas, mas ainda muito forte a questão do controle. Até, né, vieram alguns métodos aí para garantir que as pessoas estavam fazendo ali o que era esperado que fosse feito, né?
Exato.
E quando a gente vai para 3.0, a gente entende que o que é necessário, até por essa questão do sistema orgânico, é ter um processo grande de confiança. Você confiar nas pessoas, na capacidade de entrega, no potencial das pessoas, no potencial de colaboração, aí sim você vai ter resultados muito maiores do que simplesmente controlando cada tarefa.
Excelente, é isso mesmo. Fer, a gente tem aqui no E3Cast um podcast com a Flávia Elita, educadora, que fala sobre liderança situacional, né? E nesse podcast, vocês abordam a questão de dois comportamentos muito importantes que precisam ser respeitados dentro de cada empresa, cada setor, né? É o comportamento do líder identificar qual é o nível de maturidade de cada um dos seus liderados. Aí a gente vai falar sobre a direção ou a diretividade do estilo de liderança. E também o outro comportamento é o estilo de apoio que o seu liderado demanda. E aí esse estilo de apoio e o nível de maturidade muda de empresa para empresa, de setor para setor e de pessoa para pessoa. No management 2.0 ou gestão 2.0, era o estilo de comando e controle, quer dizer, a gente considerava nossos liderados como pessoas que, se eu não olhasse para elas, nada funcionava. Eu tinha que ter um olho dentro dela, né? Tinha que estar em cima. E eu tinha que mudar as variáveis para que ela desempenhasse bem. Então, dá dinheiro mais para ela, aí ela fica bem. E percebeu-se não, né? Que não necessariamente dando mais dinheiro ou aumentando o salário, a médio e longo prazo, o motivador, ele se mantém elevado, né? Os estudos apresentam isso. Então, não se respeitavam diferentes motivadores para pessoas diferentes, né? Estilos comportamentais, estilos de liderança distintas, a depender de onde você está. Você como líder, você como gestor, né?
Perfeito, Mário. E aí dentro, né, desse olhar da gestão 3.0, que considera justamente, né, diferentes motivadores para pessoas diferentes, abrindo um pouquinho mais esse conceito, essa estrutura da gestão 3.0, quais são os princípios ou as visões dessa gestão?
Ai, eu adoro quando a gente traz a ideia de visões, né, da gestão 3.0, porque o professor Jürgen Apelo, no livro dele, ele traz a imagem de um marciano, né, para falar sobre princípios, sobre visões. Esse marciano seria mais ou menos como se fosse a empresa, e a empresa deveria apresentar, né, seria interessante que a empresa apresentasse os 6 olhos que o marcianinho lá dele tem, né, 6 olhos que a gente precisa dar atenção para construção, e aí construção num coletivo, não no individual, né? Líder e liderados, né? A construção de uma empresa com uma gestão adaptativa, uma organização que aprende continuamente, né? Aí a gente pode trazer, a gente ficaria a semana inteira fazendo, um final de semana fazendo treinamento sobre essas visões, né? A gente vai elencar aqui algumas delas.
Aí a primeira, a proposta, né?
A proposta. A primeira aqui, a primeira e a segunda fala muito sobre as pessoas, né? A primeira visão seria energizar pessoas. E aí a gente possui estratégias diferentes para energizar cada uma das pessoas dentro da equipe, né? E quando a gente fala em energizar, um elemento que a gestão 3.0 traz é: nós possuímos motivadores diferenciados, né? E aí a gestão 3.0 apresenta alguns, citando aqui honra, maestria ou competência, o relacionamento, aí eu falei sobre liderança relacional em outro podcast, a liberdade. Eu, Mário, por exemplo, prezo muito por esse valor de liberdade, né? Não necessariamente uma outra pessoa vai prezar, precisa de rotina, precisa de práticas. Energizar pessoas, então, é um respeito aos seus motivadores. Uma outra visão é empoderar pessoas, né? E aí está muito relacionado à maturidade, né? Mas quando a gente fala em maturidade profissional, a gente está falando na competência do seu liderado, estabelecer objetivos e metas claras, aceitar as responsabilidades, então tem que ser uma construção conjunta, né? E está apto para fazer essa tarefa. Então a gente tem que empoderar pessoas e isso é um crescendo, né? É um contínuo. A terceira visão é alinhar restrições, e esse aqui está muito ligado à questão de delegação, nível de delegação. Porque quando a gente tem claro o que cada pessoa, em cada local, com cada competência pode fazer, opa, você está determinando ali restrições. Você pode definir até isso, você pode dar esse tipo de desconto, você pode ter, você tem esse nível de autoridade para tomar a decisão. Essa clareza, né, esse alinhamento de restrição é fundamental para a maturidade da equipe, né? A quarta visão seria desenvolver competências, né? Uma vez que a gente percebe que as pessoas estão precisando de muito apoio ou direção na atividade que tem que fazer, bora parar. Bora desenvolver essas pessoas, né? Bora dar maturidade profissional para elas, né? A gente poderia até entrar aqui dentro na teoria do flow do Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fala que é importante para ter um ótimo desempenho que a gente estabeleça desafios adequados à competência de cada profissional, né? Então, desenvolver competências para a gente ter um ótimo desempenho. A quinta visão ou princípio é aumentar as estruturas. E quando falo em aumentar estruturas, é melhorar o suporte e apoio à comunicação, à colaboração de equipes, a trazer, por exemplo, no ambiente remoto, formas diferentes de tomar decisão, fazer brainstorms, atividades distintas, né, para buscar novas rotas, alternativas diferentes, né? E a sexta visão é: não fica parado, tem que estar em melhoria contínua, né? Ou então pode ser always beta, em função always beta. Se você está preso ao que te trouxe até aqui no sucesso, pode ter certeza que daqui para frente você pode estar perdendo tudo. Então, esteja atento com a equipe, né, melhorando continuamente, buscando essa melhora, sem causar um ambiente tóxico, mas buscando aprimorar o seu negócio de forma sustentável, se adaptando ao que não tem como ter previsibilidade. Esses são os seis olhares, né? As seis visões do Marcianinho dentro dessa abordagem da gestão 3.0.
Excelente, Mário. Eu gosto muito das visões da gestão 3.0, assim, todas são extremamente importantes quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas e organizacional. Eu gosto em especial, né, da visão que fala do desenvolver competências, porque traz justamente o princípio de que ninguém nasce pronto, e principalmente, sim, ninguém nasce pronto para tudo ou vai estar em algum momento pronto para tudo. A gente precisa entender que desafios são esses que estão à frente, para daí sim desenvolver as competências necessárias e adequadas. Você falou da teoria do flow, do Mihaly, né? E aí também, na mesma hora como a gente está falando aqui, e tem várias pessoas em posições de liderança nos escutando, eu também lembro aqui do Ran Charan com pipeline de liderança. Quando a gente,
exato,
muda para cada estágio, né, da liderança, cada transição requer ali competências, habilidades diferentes. Eu preciso entender, né, que desafio é esse.
Desafios novos.
E aí me desenvolver. Não é porque, por exemplo, né, eu sou uma excelente líder de outras pessoas, de colaboradores individuais, que necessariamente eu preciso, de forma automática, ser uma excelente líder de negócio. Né? Tem todo um processo de desenvolvimento nesse meio do caminho que é fundamental a gente reconhecer. Muitos, acho que, erros em gestão estão justamente por, né, algumas organizações ou lideranças assumirem que as outras pessoas vão de uma forma automática, num estalar de dedos, da noite para o dia, desenvolver uma competência sozinha.
Quantas vezes a gente ouve isso, né, Fê?
Exatamente.
Quantas vezes?
Exatamente. Vem aquela questão, não, mas eu me virei sozinho, eu cheguei até aqui sozinho, então as outras pessoas também têm que seguir nessa linha. E não, não
e é a gente isso, nem né? percebe que nesse seguir sozinho, a gente está criando um estilo de cultura, uma cultura da empresa.
Exatamente.
Né? E que não necessariamente é a que vai levar a gente para bons resultados, porque a gente precisa de uma equipe coesa, que esteja aberta ao erro e que conserte rápido o erro que está encontrando, que esteja aberta a novas demandas, novas possibilidades, né? Então, vamos estar atentos ao que tipo de cultura você, líder, está propiciando para o seu setor, para a sua empresa.
Muito bom, Mário. Como você falou, daria para a gente ficar aqui um final de semana, semana inteira, né? Assim, é um tema muito gostoso, tem muitos desdobramentos, mas chegou aqui o finalzinho do nosso E3Cast. E aí eu quero pedir para você, para deixar uma dica, né? Como sempre, você peça essa dica de ouro, essa dica final para líderes ou empresas que estão nesse processo, né, de transição, saindo de uma gestão 2.0 para essa gestão 3.0. Qual é o foco, né? O que priorizar nesse processo de transição?
Ô, Ferma, quando eu sempre falo na questão da gestão 3.0 e também na liderança relacional, do pensamento de Nietzsche, né, que é onde ele fala que o inferno são os outros. Né? Na gestão 1.0, na gestão 2.0, os gestores, os líderes percebiam muito que era eu contra ele, éramos nós contra eles, era uma guerra. E aí, obviamente, a gente vai perceber o outro como um inimigo, né, como alguém que atrapalha a nossa vida. Então, eu preciso confrontar. A ideia é que você, líder, você, gestor, propicie em conjunto com a sua equipe a criação de um ambiente favorável à criatividade, à inovação, a enfrentamento desse mundo VUCA de constantes mudanças. Né? Quando eu falo em liderança relacional, eu gosto muito da ideia do budismo. Eu vou trazer aqui as seis perfeições, ou as seis ações perfeitas. Né? O conceito dele lá. Ele fala, um líder, para mim, do meu ponto de vista, precisa ou pode trabalhar a generosidade, o nível de engajamento, a paciência, o esforço e o entusiasmo contínuos, a concentração e a sabedoria de que as coisas podem dar errado e está tudo bem, bora partir para o próximo passo. Então, vamos estar abertos a novos aprendizados. É isso, Fer. Um prazer sempre estar com vocês.
Ah, o prazer é nosso, Mário. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima.